Você crê que Jesus Cristo é real?
Amém.
Muita gente não crê nisso. Muita gente não crê que Jesus Cristo foi um personagem real na história da humanidade. Que Jesus Cristo foi crucificado. Os cientistas têm trabalhado para tentar desvendar algumas coisas na história da humanidade. Uma delas é a veracidade da pessoa de Jesus. Uma delas é a veracidade do sacrifício de Jesus. E é interessante porque os cientistas que têm se dedicado ao estudo desse tema têm atestado Jesus como um personagem real na história. Jesus como tendo vivido entre nós. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela temos garantida a pessoa de Jesus, a sua entrega voluntária por obediência ao Pai, como doação para a mediação pelos nossos pecados a partir do seu sacrifício vicário. O Evangelho de Marcos faz um registro de um momento particular da história de Jesus com os seus discípulos e que nos leva também a reafirmar: eu creio que Jesus Cristo foi crucificado. Aliás, eu usei esse tema no mês de março, dia 17 de março, para começar uma série que eu continuo a partir de hoje, a cada mês, até esgotarmos o assunto, acerca da nossa convicção de que Jesus foi crucificado. Em março, dia 17, a primeira mensagem tinha exatamente esse título e é o título da série: eu creio que Jesus foi crucificado. Marcos capítulo 8, versos 31 a 33. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 8, versos 31 a 33. Jesus ainda não havia morrido em nosso lugar. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava ensinando a respeito da sua missão, do porquê da sua vida, da sua vinda, da motivação do amor de Deus para pagar a nossa culpa, para pagar o nosso erro, para pagar a nossa dívida. No registro de Marcos, o evangelista diz o seguinte: então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É uma passagem muito interessante do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Ele estava capacitando cada um daqueles que ele mesmo escolheu para que, concluída a sua obra, ou seja, morrendo pelo nosso pecado, ressuscitando dentre os mortos, retornando à presença do Pai, esses discípulos continuassem o projeto que ele, Jesus, começou. Ele fala daquilo que ele mesmo veio fazer. Ele fala do que viria a acontecer nos dias seguintes. E é interessante a narrativa de Jesus. Ele fala da rejeição pelos líderes religiosos, da rejeição pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele fala da própria morte e da própria ressurreição no verso de número 31. Ele fala muito claramente a respeito de si mesmo. Se havia uma coisa nítida para Jesus, era a sua consciência de missão. Ele veio com um propósito definido: pagar a nossa dívida. Não crer nisso nos mantém devedores, queridos. Não crer nisso nos torna pessoas sem esperança, sem perspectiva de vida e de futuro. O ser humano tem uma carência muito grande de exercitar a sua religiosidade. Desde os primórdios da criação, essa necessidade aflora de uma forma espontânea nas mais diversas culturas e em todas elas. cada uma com seu perfil, com a sua característica, traduzindo essa carência, esse desejo, essa necessidade de um relacionamento com o que, humanamente considerando, é divino, é sobrenatural. Jesus vem como resposta do Criador, de Deus Pai, às mais profundas e sangrentas, doloridas e sofridas aspirações do ser humano, uma relação de vida e de bênção com aquele que ele, o ser humano, entende ser a sua divindade maior. Jesus vem como resposta de Deus. É interessante a história, porque depois de haver morrido, ressuscitado, estado com os discípulos por 40 dias, retornado para junto do Pai, passam-se semanas, meses, anos, e a mensagem precisa ser preservada. Os apóstolos então se reúnem e organizam o que nós conhecemos como o Credo Apostólico, um conjunto de informações da história da pessoa de Jesus entre nós, da missão de Jesus entre nós, que precisaria ser repassada para aqueles que, ouvindo a mensagem do Evangelho, pudessem crer. O Credo Apostólico, então, é organizado, chamado também Credo Cristão. E eu me lembro de ter lido esse texto, esse documento, ele é um documento da história da Igreja, em 17 de março desse ano. Eu vou repetir a leitura. O Credo Apostólico declara da seguinte forma: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu de Maria, a Virgem. Padeceu sob o poder de Pilatos, Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressurgiu dentre eles os mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Era um compêndio da fé cristã, organizado para que aqueles que crescem pudessem, de uma forma didática, compreender a obra de Deus na pessoa de Jesus. A nós hoje é dado um privilégio que aqueles daquele momento não tinham. Hoje possuímos a história completa, organizada e clara aos nossos olhos, quer pela Bíblia, a palavra de Deus, quer pelos documentos que foram sendo descobertos ao longo dos séculos, quer pela própria ciência que tem atestado a pessoa de Jesus, personagem real na história da humanidade. Assim, queridos, nós podemos afirmar sem medo de errar que cremos que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas também cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. Naquele primeiro momento, em 17 de março, eu considerei a cruz e trabalhei a ideia da cruz como o grande símbolo. A cruz, com toda justeza, com toda certeza e exatidão, se tornou o principal e maior símbolo da fé cristã. Alguns usavam o peixe, outros usavam alguns outros meios para simbolizar a fé. Jesus nos deixou a sua cruz vazia, porque ele não está mais nela, e nós a consideramos o maior símbolo da nossa experiência de fé. Eu citei dois autores aqui naquele momento, e eu quero recordar com vocês a fala desses dois autores, e então prosseguir nas considerações sobre o que nós cremos, que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos. Eu citei Emil Brunner, que em 1934 escreveu o seguinte sobre a cruz: ela é o símbolo da fé cristã, da Igreja cristã, da revelação cristã. Por isso, precisamos como lutaram os reformadores, interpretar corretamente a cruz. Aquele que compreende a cruz corretamente, compreende a Bíblia e compreende Jesus Cristo. Citei também John Stott. Ele disse o seguinte: a cruz é a última revelação do amor de Deus. A cruz é a vitória definitiva sobre o mal, sobre o pecado. A cruz é o fundamento da nossa salvação. A cruz é o maior exemplo do alto sacrifício já dado. A cruz é a mais poderosa inspiração para a devoção cristã. Verdades inquestionáveis cujo argumento é a própria Bíblia. Mas por que nós temos problemas com a cruz? Por que o grupo chamado protestante tem dificuldades históricas com a cruz? Nós, chamados evangélicos, chamados protestantes, temos problema com a representação da cruz porque a entendemos mal. Entendemos a cruz à medida de preconceito. É estranho dizer isso, mas é verdade. Se nós olharmos a maioria das chamadas igrejas cristãs, sejam elas evangélicas, protestantes ou não, nós vamos perceber a ausência, tanto interna quanto externa, da figura da cruz. Nós não achamos a cruz na maioria das igrejas. A maioria dos cristãos tem dificuldade com o crucifixo pendurado na corrente ao pescoço. Muitos ministros da palavra que carregam a cruz, o símbolo, a cruz, o símbolo do cristianismo no pescoço, são mal vistos por causa de preconceito. Poucos pastores, nas suas vestimentas, ostentam a cruz. Alguns anos atrás, logo no começo do meu ministério, eu ganhei uma cruz de ouro para colocar na lapela do meu paletó. Naquela época eu usava paletó e gravata. E como eu gostava daquela cruz, até que ela desapareceu e eu parei de usar. Mas ela servia para me lembrar e para lembrar as pessoas à minha volta acerca da minha fé. A cruz é um símbolo inquestionável da minha fé. Fomos fundamentados, queridos, nas nossas convicções a partir do moldar de um sentimento reativo e preconceituoso em relação à cruz. Em parte, isso aconteceu por imposição e em parte por herança. Quando os evangélicos, e eu quero olhar um pouquinho para a história, quando os evangélicos receberam permissão para construir templos no Brasil, o decreto imperial que deu a permissão determinava logo no seu artigo de número 5, e eu vou ler exatamente como está no decreto imperial a autorização para a abertura de templos: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Você sabia disso? Está na história do Brasil, no documento produzido e promulgado pelo imperador à época, dando permissão para que templos de outras formas de fé pudessem ser construídos no Brasil. E é interessante quando a gente olha o documento: permitidos cultos domésticos ou particulares em casas construídas para esse fim. Mas essas casas não podiam ter forma de templo. A partir daí, criou-se um preconceito com a chamada Igreja do Estado, Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre guardou e observou o símbolo da cruz como seu símbolo de fé. Historicamente, acabamos inclinados pelo preconceito a rejeitar a figura da cruz. Mas como rejeitar a cruz se foi nela que meu Salvador morreu? Como rejeitar o símbolo que a cruz carrega se Jesus pagou pelo meu pecado naquele lugar, naquele objeto chamado cruz, chamado madeiro? É uma incoerência, é um contrassenso, é uma falta de inteligência, posso até colocar dessa forma. Por essa razão, e em defesa do princípio da separação entre Estado e Igreja, os evangélicos brasileiros têm tomado algumas posições extremamente radicais. Por exemplo, uniram-se os chamados evangélicos brasileiros contra a construção de um monumento intitulado Cristo Redentor, pago com recursos públicos não brasileiros, diga-se de passagem, e que foi inaugurado em 1932, está na cidade do Rio de Janeiro e hoje é cartão postal do Brasil. Os evangélicos à época tomaram posição contra a construção daquele que é um símbolo de fé. Hoje, todos que vão ao Rio querem fazer um passeio lá para ver a vista e se autofotografar com a imagem do Cristo Redentor. Mas percebe o contrassenso? Percebe a incoerência? A cruz representa e é o símbolo da nossa fé. E temos rejeitado a cruz ao longo do tempo. Nós falamos muito do túmulo vazio, mas pouco focamos a cruz. Não há que se carregar a cruz com o Cristo morto. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele vive. Aleluia. Ele vive. Mas ela é o símbolo da minha fé. Aquela cruz foi o altar onde o sacrifício feito a Deus pelo nosso pecado foi oferecido. Rejeitar a cruz é rejeitar o sacrifício. É rejeitar o perdão oferecido através do sangue derramado e do corpo ferido da pessoa de Jesus. Que coerência há nessa atitude? Alguns grupos de fé cristã transformaram a cruz ou o crucifixo, a gente pode colocar dessa forma, num objeto de veneração e autoproteção. Aí há que se entender até uma certa dificuldade, mas a rejeitar a cruz como símbolo da minha fé? Não. Ela é o gesto, é o símbolo do gesto de Deus realizado em nosso favor, por amor. Na verdade, queridos, a centralidade da cruz teve a sua origem na mente do próprio Deus e na experiência do próprio Cristo. Foi por lealdade a Deus e amor àqueles que ouviram a sua mensagem que Jesus Cristo toma o nosso lugar e morre por nós. Os primeiros cristãos estavam certos em escolher a cruz como símbolo da sua fé. E eu posso dar alguns motivos. Eles poderiam, aliás, posso dar algumas conjecturas, algumas considerações de outros símbolos que eles poderiam optar, mas não escolheram a cruz. Eles poderiam, por exemplo, escolher a manjedoura como símbolo da sua fé. Ali nasceu Jesus, mostrando como Deus se tornou um de nós. Eles não escolheram a manjedoura. Eles poderiam ter escolhido o barco onde Jesus esteve ensinando os discípulos, indicando com isso como podemos pensar da maneira que Jesus pensou. Mas eles não escolheram um barco como símbolo. Poderiam os discípulos e os primeiros cristãos ter escolhido o pão que Jesus Cristo multiplicou para as multidões e com isso mostrar o seu interesse pelas necessidades humanas. Mas eles não escolheram o pão. Poderiam ainda ter escolhido a toalha com que Jesus lavou os pés aos discípulos. Convite à humildade. Mas a toalha também não foi usada como símbolo da fé. Poderiam ter escolhido o túmulo vazio. Jesus já não estava mais lá, havia ressuscitado. O túmulo vazio demonstrava a vitória de Cristo sobre a morte, o inferno e o pecado. Mas eles não escolheram também o túmulo vazio. Poderiam escolher o peixe, e houve um período até que usaram o peixe para se identificar, o peixe que Jesus comeu com os discípulos antes da sua ascensão, mas o símbolo principal, o que tomou vulto e porte na história do cristianismo, não foi o peixe. Poderiam ter escolhido um outro, a pomba, que noticiou a plenitude do poder do Espírito Santo aos primeiros cristãos no chamado Pentecostes, confirmando a promessa que Deus fez através do profeta Joel, mas não foi a pomba também. Poderiam ainda escolher um trono em que Jesus está sentado ao lado de Deus, como diz o credo apostólico, mas esse não foi considerado símbolo para a nossa fé. A cruz é o símbolo. Queridos, vamos parar para pensar. Temos estudado Hebreus, e ao longo de todo o estudo de Hebreus, até o capítulo 10, versos que vão do 1 ao 11, nós temos visto os sacrifícios sendo oferecidos a Deus. Disse ainda há pouco, a cruz foi o altar onde o sacrifício maior foi oferecido. Jesus veio para tomar o lugar de animais que eram oferecidos e que, ainda que com sangue derramado e com vida ceifada, não eliminavam a culpa pelo pecado, apenas encobriam o pecado. Jesus vem, dá sua vida, derrama o seu sangue, morre por nós, reafirmo isso, e com o seu ato de amor, ele perdoa, ele apaga pecados, diferente dos sacrifícios da antiga aliança. Não há como olhar para outro objeto na fé cristã que não a cruz, que possa simbolizar aquilo que nós cremos, ou como nós cremos. John Stott, que acabei de citar, escreveu em outro momento: qualquer um desses símbolos poderia ter sido apropriado da fé cristã. No entanto, os primeiros cristãos colocaram todos esses símbolos um ao lado do outro, mas abaixo da cruz, pondo em evidência a indiscutível necessidade e centralidade do sacrifício que Jesus fez por nós e em nosso lugar. Pouco lhes importava que a cruz era um símbolo de vergonha, isso para os primeiros irmãos na fé. Eles não estavam preocupados com um símbolo de vergonha que a cruz poderia representar, ou um símbolo de loucura, como disse Paulo com ironia nos seus escritos. Ele fala em 1 Coríntios 1, 18 e 21, 23 e 25, 1 Coríntios 2, 14, usando uma figura que nós estudamos na hermenêutica, a ironia, para falar da loucura, loucura dos homens, ou para os homens, mas sanidade para Deus. Houve um filósofo britânico chamado Alfred Iver, que disse o seguinte: o cristianismo é a pior das religiões, porque se fundamenta sobre as alienadas doutrinas do pecado original e da expiação vicária, que são intelectualmente desprezíveis e moralmente ultrajantes. Vamos fazer uma observação nesse contexto? Ele não entendeu nada sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, sobre a história. Não percebeu o que a Bíblia diz. A cruz era um símbolo de vergonha? Sim. Era o pior castigo imposto pelos romanos aos mais cruéis bandidos da época. Os piores criminosos eram levados à cruz. Quando eles queriam desonrar uma família, eles crucificavam cada membro numa cruz. Era símbolo de horror, sim. Deus usa um símbolo de horror, de sofrimento e até de vergonha e transforma-o num símbolo de vida, de esperança e de fé. Na pessoa de Jesus, a cruz foi transformada e o seu sacrifício encerra um ciclo de história. A cruz foi um fato verdadeiro, não só para Jesus, mas na história da humanidade, queridos. Depois mesmo da queda de Roma, a cruz continuou sendo usada como forma de castigo. Nós temos vários episódios na história em que o homem usa a cruz em nome da fé para matar, para ferir, para torturar, para desmoralizar. E aí vem esse filósofo britânico que não entendeu a história e que não entendeu a realidade do pecado e que não entendeu o amor de Deus e considera a cruz intelectualmente desprezível e moralmente ultrajante. Se eu considerar intelectual e moralmente, eu posso concordar com ele, mas a minha avaliação da cruz vai além do intelecto e da moral. Alguma coisa há de pior na moralidade do que o pecado? Intelectualmente há alguma coisa pior do que o pecado? O pecado é a degeneração, a deformação da natureza criada à semelhança da santidade de Deus. O pecado é a destruição do que Deus fez perfeito. O pecado é a morte do que Deus deu vida. Ou a que Deus deu vida? Nesses termos, somos pecadores que precisam de perdão. Mas graças a Deus, não somos culpados condenados, mas culpados absolvidos pela graça de Deus por causa da cruz. Por isso a cruz é um símbolo de fé. É o maior símbolo da fé cristã. Se eu ignorar a cruz, inevitavelmente vou ignorar o Cristo da cruz. Vou esquecer o sacrifício que foi feito por mim. a oportunidade que foi dada a mim, pecador, que precisa de perdão. Você precisa de perdão? Olhe para a cruz. Você precisa de vida? Olhe para a cruz. Você precisa de absolvição? Olhe para a cruz. Olhe para o Cristo da cruz, pela fé. E viva com ousadia o fruto da fé. Ah, querido, o grande convite de Deus para mim e para você, agora que estamos para ir embora para casa, é de que nós vivamos os nossos dias à medida do sacrifício que Deus realizou na pessoa de Jesus. Se você esquecer por um único minuto que seja esse sacrifício, o risco é alto, porque esquecer o sacrifício na cruz é esquecer o perdão que me foi oferecido e a oportunidade de estar perto daquele que, por amor, decidiu me perdoar, decidiu te perdoar. Honestamente, nós não buscamos o perdão de Deus, nós não pedimos o perdão de Deus, nós não desejamos o perdão de Deus, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, permitindo que Cristo morresse em nosso lugar. Deus prova o seu amor para conosco, oferecendo perdão mesmo que não tivéssemos buscado. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando oportunidade. Ele é o Deus da oportunidade. Se você precisa de um símbolo para gravar, para lembrar e relembrar a sua fé, a cruz te é suficiente. Não precisamos de nenhuma outra imagem, de nenhum outro objeto, de nenhum outro referencial. A cruz vazia me basta para lembrar que Deus me ama, que Deus me faz livre, que Deus me perdoa, que Deus tem um lugar para mim do lado dele. Tudo passa, mas a Bíblia diz que o amor que Deus tem revelado a mim, tem revelado a você, esse amor dura para sempre, porque o perdão dele dura para sempre, a graça dele se renova sobre aqueles que creem. Então vivamos dessa maneira, queridos, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, tendo a cruz como símbolo da nossa fé, esperando a volta de Jesus, nos alegrando no perdão e na remissão que encontramos pelo amor do nosso Deus. Vá para casa em paz por causa da cruz. Vá para casa com esperança por causa da cruz. Vá para casa e viva uma semana nova com vida, aquela que a Bíblia chama de vida abundante, vida de qualidade, vida verdadeira, por causa da cruz, por causa do Cristo da cruz, que vive e reina para sempre. Amém?